Continuamos Curitibaneando com Laura Mello.
Outro trabalho que foi o vinil, uma coisa que eu sempre quis fazer, porque eu cresci ouvindo esses disquinhos de historinha, né? Com esses arranjos do Radamés Nátaly, às vezes a voz do Chico Buarque, então, lindíssimos. Eu sabia todas as historinhas de cor, e esse formato de vinil sempre foi muito atraente pra mim, na verdade, né? E o vinil de 7 polegadas, então, é uma delícia, assim, né? Porque é o formato do single, né? No Brasil também tinha, eu tinha um single da Rita Lee. Os músicos lançavam duas músicas, né? Uma em cada lado desse vinil. É uma outra relação que você tem com a mídia do que hoje você liga o computador e tem 300 milhões de músicas à tua escolha, né? Essa intermediação concreta faz alguma coisa com você. Quando eu sou DJ, por exemplo, trabalho com CDs, mesmo com CDs que tem as capinhas e tal, e os vinis que tem as capinhas, eu me sinto muito melhor e me dá uma movimentação, assim, quando eu vou pegar o próximo disco, escolher a próxima música. É muito mais dinâmica do que olhar pro computador e escolher a próxima faixa ali na lista, né, de músicas. Fora a sonoridade, né? Você ouvir um vinil num toca-disco é diferente do que ouvir um MP3, por exemplo. Então eu resolvi fazer esse vinil e daí veio a ideia de fazer o double groove, quer dizer, ou você pode chamar de hidden track. São dois sulcos. Em vez de um sulco onde você tem uma faixa, aí acaba essa faixa, começa a outra, continuando o sulco, são dois sulcos paralelos. Então, se você põe a agulha no começo do disco, você não sabe se você está na faixa 1 ou na faixa 2. E as duas faixas têm uma semelhança e uma diferença. E, tipo, eu acho que essa história de brincar também, de não dar tudo de mão beijada pro espectador, eu acho que é importante, porque enquanto artista eu sinto uma responsabilidade de despertar e não de fazer a pessoa ir dormir. Tudo bem, até acho, não ficaria ofendida, pelo contrário, lisonjeada se alguém dissesse: ah, eu botei o teu CD e adormeci. Não é bem isso que eu tô falando, eu tô falando de adormecer no sentido de consciência sobre as coisas, sobre o mundo, sobre si mesmo. E é por aí. Então, esse disquinho também é um pouco, a pessoa briga um pouco, digamos, com a mídia, até conseguir descobrir tudo que está dentro dela.
Vamos ouvir o sulco que escolhi, The Ring and Still Live.
Devo manter os arquivos originais? Dirás não. Cortas o que te serve, processas, filtras e jogas o original fora. Te pergunto, filtrando hoje, o resultado será o mesmo se filtrares amanhã? Quantos novos recursos haverão de aparecer até então? Esta é a minha pergunta de hoje. Como eu separo, classifico meus sons no arquivo? Para mim, tonalidade é emoção, difícil de desvincular. Mas outros aspectos da música também podem estar vinculados à emoção, à memória cultural, etc. E eu confesso que tenho curtido cada vez mais explorar essa história do contexto cultural de onde venho. Só que agora eu me reaproximo da música tonal, dos ritmos regulares, depois de meio que dar uma volta ao mundo no que se refere a referências. Já estou falando da música eletroacústica, do fato desta música ter começado a acontecer em estúdios. Então, esse envolvimento com a situação de gravação, você ter como resultado um material sonoro com o qual você pode experimentar, pirar. Pirar! Porque a música eletroacústica, essa arte cujos primórdios se encontram até no século XIX, mas que teve seu impulso mais duradouro somente depois da Segunda Guerra Mundial, ela tem outras leis e também outros dogmas, diferentes da música escrita para instrumentos, vindas da cultura orquestral, etc. Então, para mim, isso significa uma grande abertura de horizontes num novo mundo. E a convivência aqui na Europa, com as estações, os espaços, as máquinas com as quais se fazia e ainda se faz a música eletroacústica, me fez sentir muito livre para experimentar. Aqui eu conheci essa expressão wild card, não uma carta branca, e sim uma carta para você fazer qualquer selvageria musical.
Agora, Phone Colors, do Está Verde. Curitibaneando com Laura Mello.